E eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do Gênesis, acessar a Bíblia. Não estou vendo ninguém abrir, só acessar. E a gente está indo para o quarto episódio da série Amadurecer. Amadurecer com S. Se tornar alguém maduro. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da vida de um homem e de como as coisas que aconteceram com ele, situações que acontecem conosco, que servem de amadurecimento. Livro do Gênesis, no capítulo 28, o versículo 20 até o 22 primeiro. Nós vamos falar da vida de Jacó um pouco, vamos falar de outras coisas também. Jacó, você sabe, é aquele neto de Abraão, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó é o neto de Abraão. Jacó é aquele que nasceu gêmeo de Esaú, mas nasceu por segundo e conseguiu conquistar, a gente foi ministrado há um tempo atrás aqui, o direito da primogenitura. Mas Jacó era o meninão da mamãe. Jacó era o filhinho da mamãe. Jacó era um cara, veja só você. Jacó foi criado em casa, enquanto Esaú, a Bíblia diz, que ia caçar. Esaú era o raiz e o Jacó era o meninão. Jacó foi o cara que cozinhava, aprendeu a cozinhar com a mãe, fazia ali a comida para esperar o pessoal. Eu fico imaginando que Jacó deveria ser meio mimado, porque a mãe dele fez um complô com ele para que ele conquistasse a primogenitura. Jacó era o cara que era beneficiado em tudo, enquanto o Esaú, coitado do Esaú, Esaú pagava um preço. Mas eu acredito que essas coisas fizeram Jacó amadurecer tardiamente. E o que aconteceu com Jacó e que acontece com muitos de nós é que em algum momento a vida nos cobra maturidade. Chega um dia em que nós precisamos ser maduros. E Jacó experimentou isso. Houve um dia em que Jacó precisou de maturidade, porque a Bíblia diz que Jacó, depois de ter feito tudo o que fez, ter enganado ali o irmão dele, pegado o direito da primogenitura, o irmão dele ficou com tanta raiva dele que disse que iria matá-lo. E a mamãe falou para ele: Jacózinho, lindinho da mamãe, agora a mamãe não pode cuidar mais. Então você precisa ir embora, Jacó. Você precisa sair daqui. E foi tão intenso, eu estou falando assim dele, coitado, ele não era, acho tanto, mas enfim, que Deus falou que ele deveria ir também. Deus falou para ele: Jacó, vai para uma outra terra. E tudo que você colocar a mão, eu vou abençoar você. Só que Jacó, nesse momento, começa a revelar toda a sua imaturidade. Jacó começa a revelar a sua falta de preparo. Ele amadureceu muito tarde. E aí Jacó chega à beira de um rio e faz a oração que está aí que você abriu. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Numa situação de estresse, de cobrança, quando ele foi colocado à prova, ele faz uma oração. E a oração dele é a seguinte, Gênesis capítulo 28, 20. E Jacó fez um voto, dizendo, aqui no meu esboço está até marcado em vermelho, se, perceba a palavra, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para me vestir, e eu tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente lhe darei o dízimo. O que Jacó estava fazendo aqui era uma oração desesperada em busca de bênção. E a história se desenrola, se você ler os próximos capítulos, depois você pode fazer isso na sua casa, você vai perceber como a vida bateu em Jacó. Bateu. Bateu em alguém despreparado. Ele chega na casa do tio dele, Labão, que a mamãe tinha recomendado, vai para a casa do titio, e o Labão castiga o Jacó. Porque Jacó se apaixona pela filha mais nova que ele encontra no poço. E aí ele é prometido em casamento e o tio dele fala, não, pode casar tranquilo, você precisa só trabalhar 7 anos aqui. Trabalhou 7 anos com alegria, com tranquilidade. E quando foi para casar, o sogro dele enganou ele. Que ironia do destino. E ele é obrigado a casar com Lia. E aí, quando ele vai tirar satisfação com o sogro fala, não, mas é que aqui tem que casar a primeira mais velha, senão ela fica pra tia, depois eu não consigo casar ela com ninguém, não dá. E aí ele falou, mas se você quiser casar com a outra, mais 7 anos. E ele trabalha 7 anos. E aí Deus começa a abençoar ele. As coisas que ele faz prosperam. E cada dia mais Deus revela que estava com ele, que as coisas que haviam prometido eram verdades. Até o dia em que Deus fala, Jacó, acabou teu tempo aí, meu amigo. Agora está na hora de você voltar. Voltar para a casa do seu pai, para a terra do seu pai. Pega todo mundo e volta. E o que é mais interessante é que se você vira algumas páginas ou clica na setinha à direita e chega no capítulo 32 do Gênesis, você vai ver Jacó 20 anos depois, à margem do mesmo rio que ele tinha estado, em que ele tinha feito o voto. E Jacó, de novo, numa situação de estresse, faz novamente uma oração. Só que eu queria que você prestasse atenção à oração de Jacó 20 anos depois. Gênesis 32, versículo 9. A primeira oração de 20 anos atrás, ele começa com C. 20 anos depois ele ora e a oração dele é: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para seus parentes, e eu o farei prosperar. Eu não sou digno de toda a bondade e lealdade com que me trataste. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu mesmo farei prosperar. Os seus descendentes serão tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Para mim, a diferença das duas orações é absolutamente sensível. Primeiro, a gente tinha alguém imaturo que achava que podia dizer para Deus, se o Senhor fizer, se me der, se eu tiver comida, se eu tiver roupa, se eu for bem, se eu, então o Senhor será o meu Deus. A vida bate nele e 20 anos depois ele amadurece. E hoje a oração dele é, cara, eu não sei nem como é que eu estou aqui. Eu passei esse rio 20 anos atrás com um cajado na mão. E agora tem 2 caravanas aqui. O Senhor é bom demais. E é interessante que na segunda oração, ele fala pouco dele. A preocupação dele é, as mães aqui, as crianças, é alguém maduro, é alguém que aprendeu a viver. E hoje vive bem. Porque apesar da situação ser de estresse, de preocupação, a oração que Jacó faz não se parece com a primeira. A oração que Jacó faz é a oração serena, de alguém maduro na fé. E eu chego à conclusão de que amadurecer é o fenômeno de ajustar as expectativas e viver de acordo com a realidade de Deus para mim e para você. E é tão interessante isso, porque nós amadurecemos. Uns mais rápido, outros mais devagar, outros nem amadurecem, outros vivem imaturo para sempre. E é tão sensível a diferença na nossa vida, que se você compara a tua fase de adolescência com a tua vida adulta, se você amadureceu, eu quando eu olho para a minha adolescência, eu falo assim, mas eu era um babaca. Eu sempre penso isso. Quando eu relembro as coisas que eu fazia na adolescência e a forma com que eu pensava, a conclusão que eu chego é que eu era um grande babaca. E eu fico pensando assim, as pessoas que viviam à minha volta me achavam babaca também, porque não é possível uma pessoa desse jeito não ser um babaca. Quando a gente olha para a nossa adolescência e compara com uma vida adulta que supostamente é madura, a conclusão que você chega é, cara, quão mané que eu fui. Eu achava que os meus pais eram errados, que as coisas que eles faziam eram erradas. Que meu pai e minha mãe não sabiam de nada e que eu é que sabia de tudo. É aquela conversa de adolescente, sabe, que o cara pensa assim, ah, não vejo a hora de fazer 18, vou sair de casa, ter meu carrinho, tal. Coitado. Eu tenho uma dó de você que pensa isso, porque você vai perceber que a vida não é assim. Vou fazer 18, vou sair de casa, vou comprar meu carrinho, vou tal, vou... Babaca. Porque essa não é a vida não é assim. E a falta de maturidade tem um problema. A falta de maturidade mina todos os relacionamentos que você coloca a mão. E o grande problema nosso é que a idade, como já foi dito aqui, não é sinônimo de maturidade. Jacó aprendeu a ser maduro do pior jeito possível, apanhando. Só que eu e você não precisamos amadurecer à base de pancada, nós podemos amadurecer à base de sabedoria. E a Bíblia é repleta de sabedoria. E eu queria ver com você três palcos em que a maturidade faz estragos. O primeiro palco de um relacionamento em que a maturidade faz estrago é no relacionamento com Deus. Porque eu e você enxergamos Deus. Todo mundo tem um conceito a respeito de Deus e se relaciona com Deus a partir desse conceito. Então a gente acha assim, bom, imaturos, né? A gente acha assim, se Deus fizer aqui, eu vou prestar culto. É tão doido isso que eu fico imaginando como que Deus reage a isso. Deus deve pensar, puxa vida, eu vou ter que fazer, porque sem o culto do fulaninho, não consigo viver. Se esse fulaninho não for ao culto domingo, cantar três músicas, ouvir uma pregação, abraçar alguns irmãos, puxa, eu não sei como vai ser minha semana. Então, só me resta me render ao fulaninho. Gente, a gente ri quando coloca assim, mas lá no fundo a gente se relaciona com crédito e débito com Deus. Como se aquilo que a gente estivesse fazendo para Deus fosse computar bênçãos que não seriam computadas de outra maneira. E é isso que Jacó está fazendo, e é tão louco o que Jacó fez aqui, porque se você vai ler o versículo que a gente leu mais completo, Gênesis 28, quando Deus fala para ele que ele deveria sair da terra que ele estava, Deus disse o seguinte, cara, vai para lá que eu vou te abençoar. E abençoou ele. E quando Deus manda ele voltar, Deus também abençoa. O capítulo 28 tem várias coisas que Deus fala para Jacó. Deus diz o seguinte, eu dou a você e aos seus descendentes a terra que você está dormindo. Depois Deus diz também, eu vou sempre estar com você e o protegerei aonde você for. Depois Deus diz para Jacó, eu vou trazer você de volta a essa terra. E por fim, Deus diz o seguinte, até que eu tenha cumprido tudo o que eu prometi, eu nunca vou deixar você. E Jacó sabia disso. Jacó ouviu isso. E Jacó chega na beira do rio e o que ele faz? Se o Senhor for comigo. Ah, para. Se o Senhor me der roupa para vestir e comida para comer. Sabe que a gente se desespera na maior parte das vezes porque a gente não consegue lembrar e não consegue perceber que Deus falou coisas a nosso respeito e o que Deus disse é garantido. Alguns anos atrás aconteceu um fato que me marcou demais e eu estava lembrando disso essa semana. A Maria, ela era tão fofinha, porque ela tinha cortado o cabelo recentemente com uma franjinha, ela tinha umas bochechinhas, que saudade daquela Maria. Ela, sei lá, ela tinha uns 4 anos, 3 anos e pouco. Ela tinha acabado de começar na escola, fazia pouco tempo que ela estava na escola, com aquela franjinha, aquela carinha. E eu nunca esqueço, porque era eu que pegava ela todos os dias. E houve um dia em que eu me atrasei muito, assim, tipo, me atrasei mais de hora do horário habitual que eu pegava ela. E eu não esqueço da cara dela no dia que eu cheguei na porta da escola, ela já estava mais ali na frente, assim, porque já tinha meio que todo mundo indo embora, só estava a mulher lá me esperando para pegar ela. E eu não tinha avisado nada na escola. E eu cheguei na porta da escola e ela estava com um olho desse tamanho, assim, uma cara de espanto. Acho que ela pensou, pô, me esqueceram aqui, né? Aí ela entrou no carro, não falou nada. A gente virou a primeira quadra, virou a segunda. Aí ela falou assim, eu sabia que você ia vir me buscar. Foi a primeira palavra dela. Eu sabia que você ia vir me buscar. Ela parou um pouquinho. É porque você sempre me busca. E por que que eu estou contando essa história? Porque um relacionamento maduro com Deus é a Maria, aos 3 anos e meio. Eu sabia que você ia vir. Porque você sempre vem. Você sempre vem. Eu não preciso ficar, não preciso ligar. Eu sabia que você viria. Porque você sempre vem. Sabe que a maturidade no relacionamento com Deus é você ter a capacidade de parar com orações de si e fazer que nem ela. Deus, eu sei que você vem, porque você sempre vem. Foi o Senhor quem prometeu. Foi o Senhor quem falou que viria. Tem algo duro, meu irmão, que eu vou dizer para você. A gente não é tão importante assim. Sabe por que Deus vem? A maioria das vezes não é por conta da gente, não. É porque Ele disse. É por causa dEle mesmo. Ele disse que estaria comigo, que estaria com você todos os dias. Às vezes não é por nossa causa, a gente acha que a gente é o centro do universo, mas não é, Deus tem compromisso, é com a palavra dEle mesmo. E se Ele falou para mim e para você que Ele estaria com a gente, Ele vai estar. Aí você é quem escolhe, se chega na beira de um rio e começa com um monte de ses, ou se você chega na beira do mesmo rio e fala assim, Deus, eu não tenho nem explicação para as coisas que aconteceram comigo. A única explicação que eu tenho é o Senhor. Porque o Senhor disse que faria. Isso é uma fé madura. A fé madura não tem ses. É como se, a fé madura é a fé do Abacuque. A fé madura tem ainda que. Ainda que o meu irmão me mate. Ainda que não hajam vacas nos currais. Ainda que a oliveira não produza fruto. Eu não me importo, porque eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo. E é por conta do que Ele disse que eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar desesperado, eu não preciso sapatear, eu não preciso bloquear. A minha vida está guardada nele. E é por isso que eu creio. Foi isso que aconteceu com Jacó. Foi isso que Jesus tentou explicar para os discípulos no Sermão da Montanha. Eu separei uma tradução aqui. Jesus, no finalzinho, Mateus capítulo 6, do 27 ao 34, ele começa a oferecer o guia da maturidade no relacionamento com Deus. E eu acho fantástico o jeito que a Bíblia Mensagem traduziu aquele versículo famoso do 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi traduzido assim: orientem a sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Não se preocupe com perdas. Oriente a sua vida com base na realidade de Deus. Qual é a realidade de Deus? Ele está com a gente. A provisão vem dEle. E é compromisso dEle. Não importa, não tem como você mudar isso. É compromisso dEle. Aí o 34, ele arremata dizendo, prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-lo. Isso é uma fé madura. Que você não perca a capacidade de, num momento de desespero completo, quem sabe você fique com o olho desse tamanho, mas que você fique ali no banquinho olhando para o portão, porque Ele vem. Porque Ele sempre vem. Sempre vem. Não haverá um dia em que o carro não parará no portão. Eu desafio você a me trazer alguém aqui e falar assim, esse aqui é um justo e foi desamparado. O dia que você conseguir fazer isso, eu paro de pregar. Não existem justos desamparados. Não existem pessoas de fé madura desamparados. Não existe. Porque Deus sempre vem. Porque Ele disse que viria. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Ele e com a palavra dEle. E a palavra dEle não muda. Quer ver o segundo palco em que imaturidades fazem estragos? É no relacionamento conjugal, familiar. O relacionamento familiar, conjugal, talvez é o palco em que a maturidade faz mais estragos. Porque nós somos pessoas totalmente diferentes, com gostos diferentes, com expectativas diferentes, e essas pessoas se casam. E aí a coisa fica difícil, porque num relacionamento familiar é complicado. Eu me lembro quando eu casei. Eu sempre falo isso, porque eu casei muito cedo. Quando eu casei, eu tinha pouco menos de 20 anos, faltava um pouquinho para eu fazer 20 anos. E eu casei saindo da casa, não saí da casa da minha mãe, eu saí da casa da minha avó para casar. Então, você imagina. A minha avó era uma senhorinha de 1,5 metro, assim, ela tinha esse tamanho, bem gordinha. E eu, com 19 anos, faltando meses para me casar, um dos programas preferidos da minha avó era ir para o centro comprar uma sacola de doce para levar para o Tiquinho. Ah, eu era pior que o Jacó. Que eu não era nem o garotinho da mamãe, era o garantido da vovó. E aí eu casei. E quando você casa, aí a Cissa tinha uma realidade totalmente diferente. A vida dela era outra vida. Né? Era outra vida. E aí a gente casou. E quando a gente casou, eu tinha expectativas, e ela também. E é engraçado que geralmente quando a gente casa, as expectativas do outro nunca é a mesma da nossa. Que se for a mesma da nossa, é fácil. Mas as expectativas dela com relação ao marido era, sei lá, eu o quê, mas era totalmente ao contrário do que eu era. E eu também, eu achava que a minha esposa era minha avó numa versão mais jovem. E aí, meu amigo, a coisa complica. Complica muito, porque não é fácil. Não é fácil. E a Bíblia tem uma história interessante com relação a relacionamento conjugal. E aí eu falo mais para os homens, porque os homens são piores nessa parte. A Bíblia conta a história que Davi, logo que Samuel morreu, Davi fugiu, porque todo mundo queria matar ele. E ele estava fugido, e ele ficou numa terra perto de Carmelo. E durante muito tempo ele ficou ali naquele lugar. E ele, quando estava ali com seus homens, protegia uma região, umas terras. E essas terras pertenciam a uma família, a família de Nabal. E 1 Samuel capítulo 25, 3, descreve essa família. Olha que coisa terrível, imagina você ser descrito dessa forma. Olha como é que a Bíblia descreve a família. Seu nome, falando do cara, seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita. Inteligente e bonita. Mas o seu marido, descendente de Caleb, era bruto e mau. Já pensou? A mulher era um doce, inteligente, bonita, e o cara era um babaca. E Davi fica ali por um tempo com aqueles caras. Fica ali protegendo a região, cuidando, tal, ajudando nos serviços. Até um dia em que chega a época de tosquear as ovelhas. E aí Davi, sabendo que nessa época era comum fazer uma festa, e tinha comilança, e tinha tudo, manda os seus mensageiros falar com Nabal. Fala assim, pô, a gente está aqui ajudando e tal, né? Separa um pouco aí para mim, para o meu pessoal, deixa a gente participar da festa. E Nabal, bruto e rude e mau, manda a seguinte mensagem para Davi. Cara, tem um monte de foragido aí, se eu for ficar dando comida para todo mundo que aparece, para esses forasteiros, eu não vou dar comida para ninguém, não vou tirar aqui do pessoal para dar para vocês. Afinal de contas, vocês não fizeram nada. E os caras voltam a falar com Davi. E Davi fala assim, ah, você vai ver, cara. Preparem as espadas e eu mesmo vou na frente. Se esse cara viver ainda, vocês me matem, porque eu vou arrancar a cabeça desse miserável. Só que nisso, Aí comprova que maturidade não tem nada a ver com idade. Tinha um pastorzinho ouvindo a conversa. E o pastorzinho sabia que o cara era um babaca e que a mulher era inteligente. O que, que o pastorzinho fez? 1 Samuel, capítulo 25, 14. Nesse meio tempo, um dos jovens pastores contou a Abigail, mulher de Nabal, o que tinha acontecido. Aspas. Davi mandou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele foi grosseiro a eles e o insultou. Acontece que aqueles homens sempre nos trataram muito bem, nunca roubaram nada de nós, nem se aproveitaram da gente durante o tempo que estiveram no campo. Eles até serviram como um muro de defesa ao nosso redor, porque nos protegiam dia e noite, enquanto cuidávamos das ovelhas. Faça alguma coisa logo, pois algo de ruim vai acontecer ao nosso Senhor e a todos nós. Aí ele termina dizendo para mim o maior pecado da imaturidade no relacionamento conjugal. Ninguém consegue convencê-lo. Ele é intratável. Aqui está o pecado capital da imaturidade no relacionamento. Ser intratável. Nabal era rico, era poderoso, tinha o respeito até de algumas pessoas, mas o menino faz um raio-x. Pense um adolescente olhando para o cara e falando assim, ó, faça alguma coisa, Abigail, porque esse cara aqui é intratável. Intratável. E pessoas intratáveis normalmente são pessoas imaduras. São completamente imaturas, elas não conseguem mudar, elas não conseguem fazer nada. É aquele cara que você fala com ele e ele tem uma resposta pronta. Sabe como eu me testo para saber se eu sou intratável ou não, se eu estou sendo intratável ou não? Quando alguém me critica, a minha primeira coisa é justificar-se? Sim, parabéns, você está sendo intratável. E é difícil. É difícil porque a gente tem um ego muito grande. A gente acha que as coisas são do jeito que a gente pensa que elas devem ser. E aí o teu filho, a tua filha, às vezes olha para você e fala assim, pô, não dá para conversar com o pai. O pai é grosseiro. O pai não consegue pensar. O pai é esquisito. E aí você, na baúzão, não, me respeita. A coisa é assim mesmo. Quem sabe você aprendeu assim, quem sabe teu pai era assim. Só que aí é aquela coisa, eu sou totalmente avesso à teologia da maldição hereditária, o cara fala, é que meu pai era assim, daí por isso que eu sou assim. Não. Não precisa ser. A maturidade no relacionamento começa quando você começa a ser tratável, não intratável. Quando as pessoas conversam com você porque sabem que você está disposto a mudar. Porque senão, meu irmão, sabe o que acontece? A gente começa a ser tolerado. E uma das piores coisas que tem é ser tolerado. Quem sabe daí a esposa da gente tolera a gente. Ah, tem que tolerar, né? Porque fazer o quê? Aí a tua família tolera você, teu pai, tua mãe, teus irmãos. Ah, tem que convidar o fulano para a ceia de Natal. Ai, Jesus. Poxa vida. Mas é que não tem como fazer ceia de Natal sem convidar o fulano. Bem que ele podia arrumar outra coisa para fazer no dia. Podia ir passar com a família da mulher dele lá, longe. É porque a gente não consegue amar profundamente. Porque a base de todo relacionamento maduro é o amor. O amor é a base de um relacionamento maduro, mas um amor de verdade. Porque chega uma hora que a nossa imaturidade vai ser colocada à prova no relacionamento conjugal, e não é no começo. No começo é a fase da curtição. Você releva, tal, é tudo beleza. Mas aí chegam outras fases, e a pior de todas elas, na minha opinião, é a fase em que você identifica coisas que precisam ser mudadas no outro. E eu acho que na minha casa deveria haver uma lista. Tinha uma lista de coisas que deveriam ser mudadas. E aí a gente vai tentando mudar o outro, e vai fazendo, e vai indo, e vai acontecendo, e vai tal. E aí você tem uma expectativa a respeito do outro e vai tentando encaixar o outro naquela tua expectativa, mas isso não é amor. Isso é imaturidade. Porque o apóstolo Paulo diz no, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, as características de um amor maduro. E ele diz que o amor maduro não inveja. Eu amo a Bíblia, a Mensagem, porque ela tem uma tradução bem profunda das coisas. Ele, a palavra lá diz o seguinte, que o amor não inveja, ele traduz como o amor não quer aquilo que não tem. Um amor maduro não quer aquilo que não tem. Não quer transformar a pessoa numa versão de si própria. O amor maduro consegue conviver com diferenças. O amor maduro não fica todo o tempo dizendo, mas é que você é assim, você é assado. Você... Outra coisa que o amor maduro faz, 1 Coríntios também, diz que o amor maduro não se ufana. Aí a Bíblia, a Mensagem, traduz para o amor maduro não é snob, não tem a mente soberba. Sabe como que você testa o teu amor e a maturidade no relacionamento com relação a isso aqui? Se você diz ou pensa, porque a maioria das coisas a gente não diz, a gente apenas pensa. Se você diz ou pensa que você, nesse relacionamento, dá mais do que recebe, e que se não fosse eu, as coisas já não estariam de pé. Isso é um amor que está se ufanando. Está se enchendo. Que não se deixa tratar. O amor maduro e a maturidade no relacionamento começam a acontecer quando você olha muito menos para você e começa a enxergar o todo. E eu confesso, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade em perceber as necessidades das pessoas à minha volta. Eu não sou o cara que se levanta às 3 da manhã para conferir se as crianças estão cobertas. Tento. Às vezes eu consigo. Mas uma coisa é fato, você precisa ser tratável. Quando acontece de as crianças precisarem ser cobertas às 3 da manhã e você não for, e no outro dia tua esposa falar, puxa, eu estou cansada que eu passei a noite inteira cobrindo criança. Em vez de você falar, mas eu tenho que sair cedo para trabalhar, não sei o que, você fala, pois é, eu preciso cooperar. Me acorde a próxima vez. Me chame, em vez de se levantar, me chama, por favor. Mas não com arrogancinha. Um ser tratável. A maturidade no relacionamento é ser tratável. Ser uma pessoa da qual as outras falam assim, puxa, é agradável estar perto dele. Eu vejo mudança. Eu vejo ele melhorando. Eu fiquei muito feliz esses tempos atrás, porque eu passei por uma fase difícil e esses dias a gente estava tomando café da tarde junto, que é uma coisa muito boa que acontece lá em casa, a gente consegue fazer todas as refeições juntos. E a Cícia me disse, falou, cara, você está muito melhor. Eu estou tão feliz. Você está muito melhor. Está melhor do que antes. E por que isso me alegra? Me alegra porque na dificuldade, ela passou toda a dificuldade junto. E eu fui tratado. E quem sabe eu fui tratável. O grande problema é com pessoas intratáveis. Nem Deus consegue. Sabe por que nem Deus consegue? Se você ler o final dessa história, sabe o que aconteceu com Nabal? Morreu. Morreu. Morreu intratável. É difícil. Quem sabe as coisas que você está passando no casamento, no relacionamento com as pessoas, com os amigos, é Deus tentando de algum jeito. Cara, vamos baixar um pouco aqui. É dura o serviço desse cara, mas baixa. Vai na força um pouquinho. Coloca mais um perrengue aí. Vai, para ver se trata. Bate mais. Aperta um pouquinho mais. Faz a esposa ficar braba. Aperta um pouquinho. Que precisamos tratar. Senão morre igual Nabal. Intratável. O resumo é que os imaturos no relacionamento estão sempre competindo, disputando para ver quem dá mais, quem merece mais, quem tá. Os maduros estão construindo junto, construindo família, construindo relacionamento, construindo amizade. Só maduros constroem, imaturos sempre competem. E chegou a hora da gente amadurecer, precisamos amadurecer. E o último palco da imaturidade é no relacionamento social, e eu gostaria de falar principalmente no relacionamento com relação à igreja, aproveitando que hoje é um culto de ceia e boa parte dos irmãos estão aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, o que é o textuário da nossa série. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Na igreja a gente precisa disso. E talvez a maior diferença entre um menino e um homem, ou entre um imaturo e um maduro, seja o fato de que imaturos não assumem responsabilidade. Pessoas imaturas não assumem responsabilidade, em lugar nenhum. Não assumem responsabilidade em casa, não assumem responsabilidade na igreja, não assumem responsabilidade no trabalho. Elas estão sempre reclamando quando alguém tenta colocar qualquer tipo de responsabilidade em cima deles. E hoje, meu irmão, desculpa o desabafo, mas se você quer irresponsabilidade, está cheio de lugar para você ir. De preferência, encontre uma igreja bem grandona, enorme, em que ninguém nem perceba que você está lá. Porque comunidades como a nossa são comunidades de pessoas maduras. A gente não tem aqui como ficar servindo você. Esses dias eu estava conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos e ele estava falando da igreja dele lá. Eu falei, nossa, cara, será que você não tá, tem uma filial do MAP em Tampa? Porque os problemas são sempre os mesmos, porque as pessoas são sempre as mesmas em todos os lugares. Os imaturos estão sempre prontos a tomar coisas, mas eles são absolutamente tardios em oferecer qualquer coisa. É a pessoa que se senta aí nesses bancos e fala assim, louvor hoje estava bom. Pregação, mais ou menos. Quem sabe poderia ter tido mais eloquência ou falado uma palavra mais agradável. Ou buscado entender melhor as nossas necessidades e falasse de coisas atuais. E há na Bíblia uma história que revela muito bem como funciona a questão da maturidade e da imaturidade no relacionamento com a igreja. Ela está no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 32. Ela conta a história de um cara maduro dentro da comunidade. O nome dele era Barnabé. Barnabé era um cara maduro. E Barnabé, vendo as coisas que aconteciam dentro daquela comunidade que tinha acabado de nascer, a Bíblia diz que Barnabé toma uma decisão. Ele vende uma de suas propriedades, ou talvez a sua propriedade, eu não sei se ele tinha outras. Ele vende aquilo, pega o dinheiro e coloca aos pés dos apóstolos. Ninguém mandou ele fazer isso. Ninguém pediu para ele fazer isso. Ninguém insinuou que ele deveria fazer isso. Ninguém supôs que ele deveria fazer isso. Ninguém, pelo menos não tem relato, havia feito isso ainda. Não tem relato de ninguém fazendo isso. A Bíblia diz que ele, espontaneamente, vendo as coisas que aconteciam e as necessidades, vendeu a propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. E foi uma bênção. Termina no versículo 37 dizendo que as pessoas começaram a fazer isso. Aí você vira uma página e vai para Atos capítulo 5. Aí a Bíblia começa, é fantástico a história, porque aqui o paralelo é inevitável. A Bíblia começa o capítulo 5 do livro de Atos dizendo assim, Ananias e Safira também venderam uma propriedade. Contou tudo que o Barnabé tinha feito e aí, ponto, vamos abrir uma outra história, Ananias e Safira também venderam a propriedade. E aí a Bíblia diz que o Ananias e Safira falaram assim, mas vamos levar só um pedaço, vamos levar um pouquinho. E vocês conhecem a história, sabe, que eles chegaram lá e Pedro moeu eles. Deu uma camaçada de pau neles e eles ainda morreram. Mas o problema aqui, e aí tem uma história de honestidade, de integridade, de tudo, mas se você for um leitor mais atento, você vai perceber uma outra coisa, que fala muito com a gente na questão da maturidade. Você vai perceber o fator compromisso aqui. Barnabé tinha compromisso com a comunidade. Ele espontaneamente vendeu e fez o que precisava ser feito. Ananias e Safira faziam parte da vibe. Eles queriam fazer parte. Oh, o pessoal está todo mundo vendendo aí uma propriedade, depois eu vou vender também. Vamos lá, fazer. Imaturidade completa. No nosso caso hoje, a imaturidade mostra as suas caras quando você vem aqui todo domingo e não assume responsabilidade nenhuma. Você até vê que as coisas aqui precisavam mudar. Ali está caindo, lá atrás precisa de criança, as crianças têm lanche domingo após domingo. Alguém tem que trazer, né? Alguém traz lanche? Será que alguém traz lanche para as crianças, não? Mas não. Às vezes a gente vive como adolescentes aqui. E desculpa, irmão, mas hoje é o culto de ceia. E Deus procura cristãos maduros. Se você quer viver na imaturidade, não é o seu lugar aqui. E não é porque nós somos bons, não, é porque a gente tem muita necessidade. Aqui a tua imaturidade fica estampada, parece que colocaram no jornal. Ah, para, o fulano é imaturo, não ajuda em nada na comunidade, olha lá o outro lá carregando o piano sozinho. Então é hora de eu e você colocar a mão no arado e falar assim: Deus, eu sou um crente maduro. Eu faço parte de uma comunidade. Não tem a ver com vender terreno. Tem a ver com assumir responsabilidade. A atitude de Barnabé não tinha a ver com o terreno. O terreno era o de menos. A atitude de Barnabé tinha a ver com, cara, eu faço parte disso aqui. Isso aqui é o reino de Deus. Deus precisa de mim e eu vou à frente. Eu vou à frente. Eu coloco a minha mão e não solto. Eu pego no arado e não solto. Porque Deus conta comigo. E os irmãos contam comigo. Eu tenho uma palavra a ler, que revela que esse não é um problema novo, é um problema super antigo. Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz que o escritor aos Hebreus estava meio triste, estava meio brabo, e ele escreve o seguinte: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ou seja, vocês já são crentes há tanto tempo que vocês já deveriam ser mestres, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Sabe o que significa a palavra perfeito aqui? A palavra original é teleios, é maduro. Os maduros têm os sentidos aperfeiçoados, assumem responsabilidades. Chegou a hora de eu e você amadurecermos na fé, em relação à comunidade, em relação ao relacionamento, em relação à família, em relação a Deus. É hora de amadurecer, meu irmão. A salvação é a primeira porta, é a porta que Deus abre para todo mundo. Mas depois da salvação tem a porta do discipulado. Essa custa muito caro e é essa que faz amadurecer. A pergunta de Deus para mim e para você hoje talvez seja a mesma que ele fez para os discípulos depois de um discurso duríssimo. E ele perguntou: onde é que está todo mundo, pessoal? Não foram embora? E vocês, não querem ir também? que eu e você tenhamos a maturidade suficiente para dizer: para onde? Para onde eu vou? Para onde eu posso ir? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. A tua escola é dura, o amadurecimento é doloroso. Mas o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu queria encorajar você, hoje, a tomar um passo em direção à maturidade. Tomar um passo em direção a um relacionamento com Deus mais maduro, substituindo vocês por ainda aqui. Queria convidar você a ser tratável no teu relacionamento. Você não precisa perguntar, se você for sincero o suficiente com você mesmo, você pode pensar assim: cara, o que eu preciso? Quais são as coisas em que eu sou intratável? Quais são as áreas que todo mundo tenta me tratar e ninguém consegue? Eu queria convidar você a olhar para a nossa comunidade e olhar para você. Então, você olha para a comunidade e depois você olha para você e fala assim: eu faço parte disso aqui? Ou será que eu venho aos domingos? Tem arado na minha mão? Tem calo na minha mão? Tem algum calo na minha mão? Ou será que a minha mão está tão macia, tão suave? Será que não tem calo? Precisa de calo na mão. Se você faz parte de uma igreja e é maduro, você tem que ter calo na sua mão. E Deus está chamando a gente para maturidade. Então eu queria convidar você a ficar de pé. E antes de nós partirmos à ceia, Marcos virá aqui, eu queria orar com você. A maioria de nós, como disse o escritor aos Hebreus, devido ao tempo, já precisa de alimento sólido. Pesquise aí com você mesmo, enquanto a gente ora, o que é que você tem comido? Que comida você está precisando? Que comida você está esperando? Que tipo de comida você precisa aí? Será que a tua fé está madura a ponto de a gente conseguir dar uma feijoada para você? Pelo tempo já deveria estar. Será que a tua fé é madura para comer feijoada? Porque Deus tem grandes coisas, irmãos. Eu tenho pensado nisso, e isso não é um jargão de pregador, eu sou totalmente avesso a isso, mas eu creio que Deus tem grandes coisas para nós como comunidade. E a pergunta de Deus para nós é: você está pronto para comer feijoada, ou se eu te der a feijoada vai te dar uma congestão? Porque eu tenho feijoada. Daquela tipo da do Marcos, assim. Uma feijoada boa. A pergunta para mim e para você é: você pode comer a feijoada? E eu confesso que tem coisa que eu falo assim: ah, mas não sei se dá, não. Pode dar uma congestão. A bênção é que Deus sempre vem. Fica no portãozinho esperando, fala assim: podia chegar o carro hoje com feijoada. Com feijoada. Peça para Deus colocar você na escola da maturidade. É dolorido demais, mas é absolutamente necessário e é absolutamente satisfatório. O Jacó que cruzou o rio na volta era totalmente diferente do primeiro. E as pessoas gostavam dele. Tanto que o irmão dele veio correndo e falou: cara. E ele viveu feliz, ele viveu bem. Ele era maduro agora, não precisava tomar mais nada de ninguém. Pai, no nome de Jesus, nós somos a tua igreja. Aqui na frente está o teu corpo, o teu sangue, Deus. E essas pessoas que estão aqui, eu e os meus irmãos, nós fomos comprados pelo Senhor lá na cruz. Por isso nós, com uma fé madura, declaramos, Deus, diante de potestados e principados, que tudo isso aqui que está acontecendo hoje não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com o Senhor. As coisas acontecem na nossa vida porque o Senhor disse que elas iriam acontecer. Às vezes a gente tem a sensação de que estamos abandonados, mas quando menos se espera, para um carro na porta e é o Senhor. Porque o Senhor disse que viria. O Senhor disse que viria. O que nós te pedimos, Deus, é uma fé madura para, enquanto esperamos, lembremos da tua morte, do teu sacrifício. Oramande care fastura. Lembremos de cada uma das tuas palavras, Deus, que disse que estaria conosco. Que nos fortifique a fé, sabendo que não há o que temer. Que a gente amadureça, Deus, nos relacionamentos e não morremos intratáveis, mas que a tua boa mão, Deus, que às vezes nos repreende, curve as nossas colunas, Deus, até que a gente aprenda. É tão dolorido passar, Senhor Deus, pela tua escola e pelo deserto que o Senhor nos leva, mas ao sair de lá, Senhor, sempre saímos melhores. Por isso a gente não precisa ter medo, porque o Senhor está conosco. Nos ajuda a assumir a nossa parcela de responsabilidade, Senhor. Que hajam calos nas nossas mãos. Que a gente lance a mão no arado, Senhor Deus, sem que ninguém precise ficar mandando, porque somos maduros espiritualmente. E se tudo isso acontecer, Deus, eu sei que o Senhor tem uma comida para nós. A pergunta não é se o Senhor virá com ela, a pergunta é se estamos prontos. Então nos faz prontos, Espírito Santo. Nos faça pronto, Deus, porque nós temos fome do Senhor. Nós temos fome da tua presença, Senhor, temos fome da tua manifestação, e eu sei, Deus, que o Senhor está pronto para fazer, mas nos prepara, Espírito Santo, para que a glória nos encha, Pai, nos amadurece, para a glória do teu santo nome. Amém.